atividade desportiva. E já agora, como foi lembrado, e repito esse exemplo, o maior escândalo dos últimos anos no que toca às suspeitas de corrupção e que teve até impactos económicos relevantes de milhões de euros, não teve nada a ver com atividades desportivas profissionais. Foi com sites de apostas, até muitos deles geridos fora de Portugal, e com atividade em Portugal desportiva, mas não profissional. E sobre isso o PAN não atua. Por outro lado, não nos parece de nós que seja mais problemático para a atividade enquanto deputado ou deputada ter uma ligação a uma associação desportiva do que, por exemplo, pertencer a um grande escritório de advogados e estar aqui a opinar sobre os vistos gold num momento para logo a seguir estar no seu escritório a ajudar um cliente qualquer a ter naturalidade portuguesa através de vistos gold. Sabe-se lá com que ligação ao dinheiro que é pago, sabe-se lá se para ganhar uma cidadania para fugir a crimes quaisquer que eles sejam, sabe-se lá em nome de quê. E como nós já vimos, esse também foi um exemplo de casos internacionais de corrupção que ficaram aqui também demonstrados. Ora, sobre isso, o PAN não apresenta absolutamente nada. E vê-se
deputado, mais, chama a atenção, Walter.
E termino, Sr. Presidente, e vê-se mais nesse exemplo a insuficiência e a falta de acerto desta proposta. Dito isto, percebendo que é necessário fazer mais, nós iremos nos abster para, na especialidade, podermos discutir e aprofundar e, acima de tudo, limar as muitas arestas das imperfeições desta proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à fase de encerramento. Para o efeito, dou de novo a palavra ao Sr. Deputado André Silva. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer todas as críticas que foram feitas, que contribuirão bastante para aquilo que será o trabalho na especialidade. Sr. Deputado António Filipe, do PCP, eu não me referi a nenhum cordão sanitário relativamente a lugares dirigentes do futebol. Percebeu mal. O que falámos foi que é preciso um cordão sanitário relativamente ao mundo do futebol, que é reconhecidamente por todos um mundo que está envolvido permanentemente em casos e em suspeições. Da vossa parte também não seria de esperar outra posição que não essa. Senhor deputado do Partido Socialista, Pedro Delgado Alves, diz que este não é um debate sobre o que consideramos sobre, sobre o mundo do futebol. Mas quando há um ano atrás se legislou com o voto favorável do Partido Socialista sobre este impedimento relativamente a magistrados judiciais e do Ministério Público, aí sim já era um debate sobre aquilo que consideramos sobre o mundo do futebol. Legislou. Depois diz, bom, que é uma atividade lícita, que se trata de um direito de participação, de liberdade de associação, uma atividade cívica. Peço desculpa. O projeto de lei do PAN refere-se a atividades desportivas profissionais. É isto que está e é bastante claro. Fala também na questão da opinião pública, da censura da opinião pública relativamente a esta matéria. Ora, se a opinião pública, ainda há relativamente pouco tempo, se manifestou claramente contra estar-se numa comissão, numa mera comissão de um político estar, numa mera comissão de honra, de apoio, uma mera candidatura, a presidente de um clube de futebol, quanto mais pertencer a órgãos sociais de clubes, sejam eles executivos ou não executivos. E, de facto, é absolutamente lamentável que o Partido Socialista constantemente encontre argumentos para impedir o aprofundamento da limitação, da mitigação dos conflitos de interesse e da transparência nestas matérias. Como é que alguém pode aqui vir dizer, como ao Partido Socialista, que um deputado, ser deputado e simultaneamente pertencer a um órgão de fiscalização, nomeadamente disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol, uma liga profissional que faz a gestão de decisões absolutamente polémicas relativamente a castigos de dirigentes, a castigos de jogadores, de uma atividade que envolve muitos, muitos milhões de euros, como é que isso pode ser compatível? Peço desculpa, portanto, vivemos em mundos completamente distintos e quando fala aqui em censura social e adaptação dos novos tempos àquilo que é o sentimento geral da população, desculpe, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, está absolutamente desfasado. Ao Bloco de Esquerda, deixar apenas uma palavra para este debate, saudade. A saudade que eu tenho do velho Bloco de Esquerda, mas não sou eu. O próprio CDS que relativamente ao debate do projeto de lei do PAN se enganou 3 vezes e falou no projeto
Sr.
do Bloco de Esquerda.
Está largamente excedido o tempo.
Vou já mesmo terminar. Lamento que o Bloco de Esquerda tenha deixado cair esta que era uma das suas reivindicações desde há anos, de não irmos em votos pelos futebóis e que não tenha acompanhado
o PAN, para terminar, se faz favor,
neste debate ou com uma iniciativa para ajudar neste debate. Mas, de qualquer das formas, teremos todos a oportunidade, inclusivamente o Partido Socialista,
Soltado, muito obrigado,
de
agradecer que terminasse.
Todas estas arestas que existem relativamente a este projeto. Muito obrigado.
Obrigado. Este ponto está terminado. Eu queria só deixar a informação de que a invocação inicial do Sr. Deputado João Almeida ficará, obviamente, registada em ata. Passamos agora ao ponto 6, projeto de lei 530 do PEV, criação de selo para a identificação das embalagens contendo azeite com proveniência no olival tradicional. Projeto de lei 616, igualmente do PEV, determina uma distância mínima entre os extremos de culturas agrícolas permanentes superintensivas e os núcleos habitacionais. Projeto de resolução, igualmente do PEV 835, exorta ao Governo que as culturas agrícolas permanentes superintensivas não sejam beneficiárias de apoios públicos. Projeto de resolução, igualmente do PAN, agora do PAN, 196/14, recomenda ao Governo o reforço dos direitos dos consumidores através da inclusão nos rótulos de azeite do tipo de sistema agrícola, tradicional, intensivo ou superintensivo. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os Verdes trazem hoje para discussão 3 iniciativas legislativas em torno de matérias muito importantes e importantes a vários níveis. De facto, a crescente e acelerada reconversão das culturas agrícolas em modo tradicional para plantações intensivas e superintensivas de olival e de amendoal, que se está a verificar sobretudo no Alentejo, não está apenas a transformar a paisagem tradicional da região, está também a consumar um dos maiores crimes ambientais do nosso país. Por isso, os Verdes têm vindo a colocar na agenda política a necessidade de travar a assombrosa expansão de um modelo de produção ao qual estão associados danos ambientais e impactos sociais negativos e muito significativos. Na verdade, o olival superintensivo, assim como outras culturas permanentes superintensivas, representam um sério problema ambiental, não só pelas suas necessidades hídricas. Nós estamos a falar de culturas de regadio com um consumo muito significativo de água por hectare, mas também pelo uso de quantidades exageradas de pesticidas e fertilizantes. Acresce ainda que, sendo estas culturas praticadas em mancha contínua, em extensas áreas, aniquilam os espaços naturais e seminaturais fundamentais para a preservação da biodiversidade e introduzem alterações rápidas e radicais na paisagem com impactos culturais violentos, como sucede no Alentejo. Por outro lado, os elevados impactos sociais do modelo agrícola superintensivo também não devem, neste contexto, ser menosprezados. Custos de mão de obra baixíssimos, decorrentes não só da sua dispensabilidade devido à forte mecanização, mas também do facto da grande maioria dessas produções recorrerem a trabalhadores migrantes, sujeitos a salários miseráveis, criando inclusivamente por essa via uma concorrência desleal no custo final do produto. Tendo presente este quadro, os Verdes voltam a insistir nas propostas para não serem atribuídos apoios públicos às culturas agrícolas permanentes superintensivas e também no sentido de garantir uma distância mínima entre os extremos de culturas agrícolas permanentes superintensivas e os núcleos habitacionais. O que se pretende é dar um passo no sentido da adaptação das culturas agrícolas às características do nosso território, tendo designadamente em conta o fenómeno das alterações climáticas, que requer medidas sérias no âmbito de adaptar diversos setores, quer ao nível da redução das emissões de gases com efeito estufa, quer ao nível da preservação de recursos que estão cada vez mais ameaçados, como a água, os solos ou a biodiversidade. Mas há outra vertente que importa também garantir e que se prende com o direito dos consumidores a serem informados sobre as características dos produtos alimentares que consomem, de modo a fazerem as suas escolhas, de acordo com os seus interesses e convicções, permitindo-se assim uma escolha responsável e consciente aos consumidores. A este propósito, refira-se que o Regulamento 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho aponta um conjunto de regras para a prestação de informação aos consumidores sobre géneros alimentícios. Ora, um pressuposto para cumprir os objetivos desse regulamento é exatamente permitir que o consumidor tenha acesso ao conhecimento sobre o método de fabrico ou do modelo de produção do género alimentício. No caso, parece-nos mais que justo que os consumidores tomem conhecimento se o azeite que compram para seu consumo alimentar é proveniente de olival tradicional ou se provém de olival intensivo ou super intensivo. Para o efeito, os verdes propõem que seja criado um selo a colocar nas embalagens de azeite, o qual, de forma clara e inequívoca, informa o consumidor que aquele bem alimentar é proveniente de olival tradicional. É, pois, de um direito dos consumidores que estamos a falar, o direito a ser informado sobre aquilo que consome, de modo a fazer como cidadão escolhas conscientes de acordo com as suas convicções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, faz favor. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nas últimas décadas temos assistido a uma alteração profunda da paisagem alentejana, que tem sido sujeita a uma crescente reconversão do olival tradicional em plantações intensivas. Em 2019, o olival ocupava já quase 360 mil hectares do total de superfície das culturas agrícolas no nosso país. Aliás, são vários os dados que apontam e ajudam a explicar o aumento a olhos vistos desta realidade do cultivo intensivo do olival que tem sido registada, sobretudo desde a concretização do projeto do regadio do Alqueva. Desde logo, a maior disponibilidade da água e o preço baixo das terras lusas, comparado com o dos nossos vizinhos espanhóis, que motivou aquilo a que muitos chamaram de invasão espanhola, uma invasão sem rei nem roque. Na verdade, o setor olivícola andaluz, que sem espaço para crescer em terras de Espanha, onde o olival ocupa já mais de 1,6 milhões de hectares, tem sido quem mais tem beneficiado do novo Eldorado criado pelo Alqueva. Isto apesar de, curiosamente, não haverem dados oficiais ou de não estarem simplesmente disponíveis, as associações de agricultores estimam já que nos últimos 20 anos, mais de 60% do território produtivo da zona do Alqueva terá mudado de mãos. E se na região da Andaluzia é difícil obter concessões de água para os novos olivais, já em Portugal não só não é imposta qualquer restrição ao consumo da água até aos 600 milhões de metros cúbicos, como os vários alargamentos dos perímetros de rega do Alqueva têm alimentado a expansão do olival intensivo, que no final de 2019 ocupava já mais de metade de 100 mil hectares de terrenos em produção desta região. E tem sido assim que, à semelhança do que aconteceu no Baixo Alentejo, também o Alto Alentejo tem sido ele alvo de instalações de novas monoculturas intensivas e superintensivas de olival, altamente dependentes da irrigação artificial, que utiliza densidades de plantação que estão entre 10 a 15 vezes mais árvores por hectare do que o olival tradicional e que recorre a um nível muito superior em termos de aplicação de fertilizantes de síntese e produtos fitofarmacêuticos. Não obstante, em linha com aquilo que têm sido os sinais enviesados que a economia tradicional nos dá, o método cultivo olival e tradicional encontra-se em desvantagem económica face aos olivais intensivos e superintensivos, ao implicar custos de produção mais elevados, ao apresentar limitações no que a utilização da mecanização respeita e pela menor produtividade. Na balança da atual lógica economicista, tem infelizmente pesado menos e com consequências irreparáveis para o nosso futuro o facto do olival tradicional ter menos impacto na biodiversidade e na avifauna e em resultado também, por exemplo, da apanha noturna da azeitona nos solos e nos recursos hídricos num território já com um elevado risco de desertificação. A agricultura nacional deve ser, por isso, em nosso entender, incentivada e apoiada de modo a assegurar a transição para modos de produção mais sustentáveis, alinhada até do ponto de vista nacional com as metas e com os objetivos decorrentes dos acordos internacionais, como o Acordo de Paris, a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030, o roteiro para a descarbonização e o próprio Pacto Ecológico Europeu. Mas para tal temos de focar